Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcy Gilbert e Daniel dos Santos. E esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão. Estamos aqui para as nossas conversas bis. Aqui contamos boas ideias de superação, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.ong.br e fique agora com a nossa entrevista de hoje.
Que bom que estamos mais uma vez no nosso podcast e temos uma pessoa muito especial convidada para conversar conosco hoje, o pastor Jorge dos Santos. O pastor Jorge dos Santos nasceu e cresceu em Aracaju, um bairro pobre, muito pobre. Sua mãe sempre ensinou que ser pobre não era sinônimo de indignidade. Curso profissionalizante realizado no Senai, que abriu as portas para o mundo profissional. Foi trabalhar na indústria e, finalmente, na Petrobras. Se converteu aos 21 anos, na época em que estudava economia na Universidade Federal de Sergipe. Casou-se com Simone e tem 4 filhos, Gabriel, Marília, Jorge e Jéssica, e também tem 3 netos. É pastor batista desde 98 e atua na liderança da Associação Resgate de Sergipe desde 2002. Pastor Jorge, é um prazer recebê-lo nessa entrevista. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso convite.
Boa tarde, pastor Jorge. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nossa primeira pergunta, e a mais importante dessa entrevista, é a sua história de superação. Queremos ouvir sobre um tempo na sua vida em que Deus foi misericordioso e te deu a vitória para superar algum obstáculo. Nós sabemos que isso aconteceu muitas vezes com o Senhor, mas a gente quer uma só, uma história sua de superação.
Saudade a todos e dizer que é um prazer estar aqui, né, participando desse podcast, experiência inusitada. Então, vamos lá, né? A experiência aí, superação. Posso dizer que é a minha própria história de infância, né? Uma história de superação, mãe solteira, certo? Eu sou o quinto filho. Né? Não tinha pai presente nem nada, mas uma das coisas que ela sempre indicava era a questão da importância de estudar, apesar dela ser analfabeta. E ia com ela para a feira. Depois que eu fui para a feira ali, ouvi alguém falando, né? Era esse período da ditadura militar, me lembro assim, e alguém falou, essa caneta ela é mais pesada, tem mais força do que as armas nacionais. Naquela época, eu estava estudando sobre símbolos nacionais e sabia da importância das armas nacionais, né? Aquele símbolo. E eu achei aquilo interessante. E aí eu percebi ali, naquela palavra, como é importante estudar. Então, essa história de superação, de estudar como uma forma de superar, para mim foi fundamental. E isso me encorajou. Eu pude, assim, vencer os desafios, porque o contexto que eu trabalhava, que eu morava, convivia, era de violência, de pobreza, né? Essa questão de espancamento da mulher era alguma coisa bem presente, espancar as crianças também era alguma coisa bem presente. Eu nem queria ter pai, porque minha mãe era suficiente, porque o pai que eu conhecia era a partir da experiência que os vizinhos tinham, e os pais violentos, bebia e chegava em casa cheio de cachaça e batia, espancava os filhos, assim, de forma muito grosseira. Então, até certo ponto eu tive... passei a ter certo medo da figura, né, paterna, da figura masculina, porque aquilo representava violência, né, para mim. Então, essa eu diria que é uma história de superação para mim, enquanto que criança. E eu entendo que a proteção que veio de Deus, né, para vencer, quando na minha mente vinha assim, com muita clareza a importância de estudar, né, estudar como possibilidade de mudar a realidade da minha história, da minha vida pessoal, também da história da minha família, né?
O senhor tinha falado, numa conversa anterior comigo, que durante o seu período de estudo na Universidade Federal de Sergipe, que os ensinamentos do socialismo te influenciaram o suficiente para o senhor ter uma certa desconfiança da religião e, por consequência, de Deus também. Fala mais um pouco sobre isso.
Então, na verdade, quando eu era ainda estudante, trabalhava na fábrica, adolescente, naquela época eu trabalhava, comecei a trabalhar de carteira assinada aos 16 anos, e estava na fábrica ali e tive contato com um colega de fábrica também, porque a indústria era um espaço, aliás, o trabalho, na forma geral, um espaço de crescimento de ideias, enfim. E ali eu pude ter contato com jornais, com informações mais socialistas, né? Que não podia nem ser lido, compartilhado publicamente. Então, havia uma espécie de, né, subversão da ordem, o fato de ler no jornal. Então, eu carregava essa certa indignação com relação a esse modelo todo de injustiça social, que eu via as crianças na rua. Eu também vivi com outras crianças na rua. Eu não vivi na rua, não morei na rua, mas o fato de trabalhar como outras crianças trabalhavam na rua também, de Aracaju, isso me fazia trazer à mente certa questão, que era como podem essas crianças permanecerem aqui, né, sem ninguém para cuidar delas, né? Então, eu sei que isso foi algo que pôde marcar a minha experiência, né? E aí, o que acontece? Quando eu cheguei na universidade, isso fortaleceu, porque os amigos eram na área de ciências sociais e tal. Essa ideia de compreender melhor a questão da injustiça a partir da compreensão das diversas políticas, né, e ideologias presentes nos modelos econômicos. E ali eu pude perceber também como a religião ela era usada, né, para manutenção do modelo de injustiça. E a partir daí, essa própria experiência que eu tinha, assim, de compreensão, essa formação religiosa que eu tinha dentro do catolicismo e tudo mais, certo? Que era um misto também, né, da minha fé, essa experiência me fez questionar a respeito de Deus, né? Então, é outra experiência também de superação quando eu sou confrontado pela minha própria consciência, quando alguém já tinha me falado do evangelho antes e tal, e aí, a partir daí, eu estava só, num ambiente ermo, né, que eu tinha trabalhado, saí depois da jornada do trabalho, à tarde, eu estava sozinho, e ali eu pude ver umas flores, né, umas flores belas, e eu pude questionar, né, ali, se eu fosse fazer tais flores para ser vista por muita gente, eu ia caprichar. Mas se eu fosse fazer aquelas flores para ser vista por uma pessoa ou correr o risco de ninguém ver, certamente não ia usar o mesmo esmero, a mesma, né, perfeição, o mesmo trabalho, o mesmo empenho. E eu vi que aquele que criou aquelas coisas, eu pude perceber ali, que aquele que criou aquelas coisas, aquelas flores, esse que criou tinha um senso de perfeição profundo, marcado por aquilo que ele é, e não por aquilo que outros possam pensar que ele é. Então, a partir dessa experiência, eu fui, assim, confrontado o quão era pequena a minha compreensão a respeito de Deus e como era diferente Deus daquilo que os religiosos, né, apresentam, chamando para si o Deus como se Deus fosse tivesse da direita ou da esquerda, apoiando estruturas e sistemas políticos de injustiça, né? Então, eu fui confrontado, silenciei, mas logo em seguida, nesse mesmo momento, logo em seguida, eu também fui confrontado com outra coisa, que eu sempre fui indignado com a questão do menor abandonado nas ruas e tal, como eu falei antes. Só que, por exemplo, eu saía às vezes para me divertir, né? Ali tinha amigos e tal, de farra, e eventualmente poderia surgiu um caso e sair com a menina, coisa parecida. E eu sei que do que me veio à mente foi o seguinte: se uma mulher aparecer para você, Jorge, e disser estou grávida e você é o pai da criança, o que você vai dizer? E eu pensei, isso me veio à mente, essa pergunta, esse questionamento. E eu pensei, eu vou dizer que eu não vou assumir, não vou assumir, porque eu não vivia, né, maritalmente com mulher alguma. os casos que poderia acontecer seriam os casos fortuitos. Naquela época também não se usava preservativo, não tem essa coisa toda, não. Então era aí, a própria, largada à própria sorte. Né? E o que me veio à mente também nesse momento foi a ideia justamente de que eu, em potencial, era pai de um menor abandonado, ou de menores abandonados. Ou seja, eu fui confrontado pela minha própria consciência de que eu era um hipócrita. Eu era um hipócrita. Eu vivia indignado com a injustiça que as crianças abandonadas viviam, mas eu, em potencial, pelo meu estilo de vida, eu era um contribuinte para a manutenção daquele sistema de injustiça e de abandono de crianças com o meu estilo de vida. Isso me deixou desconfortável, né? E olha que aquilo ali não era uma lição de moral que alguém estranho viesse me dar, mas é a minha própria consciência, ela me confrontou, né? E eu entendo hoje que a superação foi ter sido ajudado por Deus quando a minha consciência foi iluminada pelo próprio Deus para me confrontar, para que eu pudesse me reposicionar diante de mim mesmo e diante da vida, né? Essa é a história aí de superação.
Pastor, o senhor acha que está mais difícil hoje para os jovens entrarem num tempo de silêncio, afastado de distrações, para nesse silêncio ouvir a voz de Deus?
Certamente, assim, a gente tem hoje, né, diversas, assim, a gente vive num mundo midiático, né? Quando eu falei anteriormente sobre a minha realidade de pobreza, então eu comparava a minha pobreza com a pobreza dos meus vizinhos ou com o mundo da minha cidade, certo? Então, hoje não, você tem um celular na mão, você faz contato com o mundo inteiro, então são múltiplas realidades, diversas alternativas de contatos, diversas possibilidades de relacionamentos, diversos jogos, tudo muito atraente, tudo muito interativo, você está jogando aqui, os meninos estão jogando aqui com alguém de outro país, ou seja, eles não sabem falar a mesma língua, mas eles dialogam a partir daqueles jogos e tudo mais, isso tudo, né, é interessante. Até mesmo para os cristãos, mesmo genuínos, eles têm dificuldade de ouvir Deus no meio de tantos ruídos, né? Me faz lembrar uma chargezinha daquele gato Garfield. Ele diz assim, quando me dá uma vontade louca de trabalhar, eu paro, me deito na rede e espero a vontade passar. Para muitos cristãos adultos, e principalmente jovens e adolescentes, quando às vezes podemos ser constrangidos por Deus ou incomodados por Deus, vou usar essa expressão, para orar, para ouvir a Ele, a gente diz, opa, tem alguma coisa estranha, estou me sentindo desconfortável. Deixa eu ver aqui se tem algumas mensagens no WhatsApp ou no Facebook ou no Instagram para eu dar uma olhada aqui. Aí vai e espera passar aquilo ali, aquele desconforto, e aí já mudou. Então, assim, mas, de qualquer forma, Deus, em sua soberania, eu entendo particularmente, que Ele cria meios alternativos de nos falar. E eu acho que essa é uma oportunidade que eu entendo que a igreja precisa entender, né? Como é que Deus pode acessar ao coração, à mente dos nossos jovens, ou das nossas crianças, ou da população de uma forma geral, né? Se é uma forma criativa, uma forma humilde, né? Mas uma forma que seja fruto de um relacionamento com o próprio Deus, porque somos cooperadores dele e não somos os que fazem acontecer as coisas. Então, eu entendo que Deus está agindo constantemente, né? E ele nos mobiliza para sermos cooperadores dele naquilo que ele mesmo já está fazendo. Então, a gente se junta a ele, como eu entendo que ele fez aquele caso, né? Felipe, que mandou Felipe se juntar àquela carruagem. Então, Deus já estava agindo na vida daquele homem, né? E daquele eunuco, certo? E depois disse, Felipe, se junta a essa carruagem. É claro que Felipe teve que fazer um esforço para correr. Essa é a ideia.
Me parece que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa com Ele, a nossa anuência, né? Nosso dizer sim e a nossa participação nos torna pessoas melhores. A gente vai crescendo, né? E vai ficando mais próximo do caráter de Jesus. Pelo menos é isso que eu vejo como o andar das pessoas que a gente admira, né? É muito boa a sua história.
Jorge, eu preciso fazer uma pergunta aqui que, ouvindo, me veio à mente. Você falou que na sua experiência você olhou para a igreja, para os líderes com uma certa desconfiança. Mas me diz como que a sua relação com a igreja ajudou a superar essa desconfiança?
A mudança mesmo, ela não vem por causa da relação com o ambiente religioso ou com a relação com os religiosos. Ela vem a partir da ação de Deus mesmo, que nos ilumina, e ele usa pessoas, não a igreja na sua totalidade, mas pessoas específicas, que a gente é atraído por esse olhar para aquela pessoa e percebe que ela vive diferente. Então, a gente como que pinça da estrutura religiosa, pinça aquela experiência, aquela pessoa, né? E a partir desse relacionamento mais próximo, a gente vai vendo que ela é diferente. Então, tem a estrutura geral e tem aquela pessoa especificamente que parece que está em um caminho diferente daquela estrutura religiosa. Então, você está se relacionando com ela e aí você, a partir dessa relação, como que você dispensa a estrutura e se relaciona com ela. Sendo que essa mesma pessoa, ela vai lhe levar para dentro do ambiente religioso, da estrutura institucional enquanto igreja, mas a partir daí você também já tem a sua relação com Deus. Isso está sendo construído e a partir também dessa relação com Deus, o próprio Deus vai lhe ajudando a perceber que você é igreja e que você pode fazer diferença, mesmo vendo que naquele ambiente vai ter muitas coisas que você não concorda. Mas aí é a oportunidade de você agora, né, fazer a diferença, né? Vai ter as tensões naturais e tal, obviamente que é preciso ter uma atitude de humildade, né? Porque não podemos pensar que está todo mundo errado e eu estou certo, ou coisa parecida. Eu preciso confiar em uma liderança que demonstre o testemunho, né, de viver, de querer agradar a Deus. Eu me sinto privilegiado porque eu pude viver num ambiente assim, né? Então, essa questão de missão integral, por exemplo, eu aprendi com um diácono, né? Manuel Alves, ele na casa dele ele recebia pessoas de todas as classes sociais e ali a gente depois tinha oração, né, tinha leitura da palavra de Deus, tinha intercessão pelos doentes, ali se expulsava demônios também, pessoas opressas e tal, e também a gente depois fazia um levantamento, uma oferta e distribuía, comprava comida e ia distribuir entre as pessoas pobres da cidade. Então aquilo ali foi um ambiente, né? Então aquilo foi a igreja para mim, né? Onde eu pude ir. Então eu ia de forma muito sistemática para aqueles encontros de reunião de oração. Eu me alegrava com aquilo ali. Então isso contribuiu para formatar o meu caráter na vida cristã e assim, poder acreditar em igreja de fato, independente de outras manifestações que eu acredito que não é igreja, né? Existe diversos arranjos religiosos que não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo. Existe uma verdadeira igreja andando na simplicidade, vivenciando os valores de Cristo e está fora da mídia e tal, porque não tem essa preocupação toda, tá? A preocupação em viver a simplicidade do evangelho e fazer aquilo que Jesus nos ensinou. É isso que eu penso. Então, eu pude mudar a compreensão, não a partir, digamos assim, do fato de ser pastor, isso não, mas o fato de ter convivido com pessoas assim e poder, com a ajuda de Deus, com a graça mesmo dele, de alguma forma contribuir, né, vivendo de uma forma mais parecida com aquilo que eu aprendi anteriormente.
Antes de terminar, eu sei que muitos educadores sociais estão nos ouvindo, vai ouvir o nosso podcast em algum momento. Que mensagem de encorajamento o irmão poderia deixar para essas pessoas?
Mensagem de encorajamento posso deixar para os nossos educadores sociais. Em primeiro lugar, né, eu queria dizer que é honroso poder servir a Deus, né, a despeito de todas as dificuldades. Certa vez eu estava com uma jovem e ela estava se queixando muito do trabalho e trabalho social que estava fazendo e tal. E estava indignada. Eu ouvi com paciência, mas depois, em um certo momento, eu disse para ela, disse, olha, se você acha que está trabalhando para as pessoas, pare de trabalhar. Se você acha que está trabalhando para Deus, acredita que está trabalhando para Deus, pare de reclamar. Eu disse isso para poder ela refletir sobre a quem nós estamos servindo. Porque às vezes corremos sério risco de ser a pessoa a quem nós estamos servindo. Então, estamos servindo a Deus, né? E como Deus é servido a partir daqueles que ele nos orienta para cuidar. Então, o que eu entendo? É importante que, e a palavra de encorajamento é essa, é que aqueles que estão trabalhando e vão encontrar muitos desafios, às vezes não encontram um ambiente adequado, um suporte adequado e tudo mais, precisa entender que foi Deus quem lhe chamou para fazer. Essa é a compreensão. Né? Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Essa é a ideia de missionário. Eu trabalhei ali em Laranjeiras durante 15 anos, né, por uma igreja toda missionária. Então, é preciso que eu compreenda que eu fui chamado por Deus, enviado por Deus. Eu quero dizer para você, educador social, saiba que Deus está com você, Ele lhe chamou. Não abra mão daquilo que Deus está lhe falando. Peça a Deus sabedoria, inteligência espiritual para superar os desafios que estão postos diante de você. Ele pode, Ele tem poder e tem desejo, eu acredito nisso, em que você possa superar os desafios presentes. Ele vai lhe ajudar a encontrar caminhos de superação para continuar fazendo o serviço dele, alcançando crianças, cuidando de crianças, né, protegendo as crianças e iluminando o coração das crianças por meio do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. As crianças percebem que são amadas por vocês, até mesmo pela forma como você fala o nome delas. Portanto, perseverem. Saiba que 5 anos passa rápido, 10 anos passa rápido, e esse trabalho que você está fazendo, mais tarde vai frutificar. Recentemente, eu vi um menino lá, que está em São Paulo, e ele era criança, numa periferia muito grande, muita pobreza mesmo. E ele mandou um testemunho, eu fiquei muito alegre, fiquei emocionado. Né? Chorei, porque ele disse, nós não tínhamos nada que interessasse a vocês, mas vocês cuidaram de nós. E isso fez toda a diferença em nossas vidas. Hoje eu sou cristão aqui e estou vivendo uma nova vida. Menino jovem ainda e tudo mais, parece que ele está como obreiro de uma igreja e tal. Então isso, não desista. Ainda que essa criança não fique na igreja local onde você faz parte, ainda que aparentemente você acha que se perdeu, a semente foi semeada. E quando essa semente é semeada com amor, ela vai frutificar. Um grande abraço a todos. Quero agradecer aí o pastor Daniel, a Elsa, aqui com vocês.
Muito bom. Muito obrigada, pastor.
Obrigado, pastor Jorge. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua caminhada.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixe aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio e a sua história de superação. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais!